passamos a apresentar Entrevista Especial.
O governo da presidente Dilma Rousseff anunciou recentemente cortes de 50 bilhões de reais nos gastos públicos. Por que foi necessário adotar essa medida? Ela chegou no momento certo ou os cortes deveriam ter sido feitos há mais tempo? De que maneira o aumento no salário mínimo repercute nos gastos públicos? Na entrevista especial desta segunda-feira, ouviremos a opinião dos senadores Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, e Álvaro Dias, do PSDB do Paraná. Mas vamos começar conversando com o consultor do Senado, Marcos Mendes, especializado em economia. Boa tarde, Marcos Mendes.
Boa tarde.
Por que são necessários, neste momento, estes cortes nos gastos públicos?
Bom, a necessidade de controlar gasto público pode advir de dois motivos. Uma é quando o governo está muito endividado, então ele precisa conter a sua despesa para reduzir sua dívida. E a outra é quando a economia está muito aquecida, que o governo tem que diminuir as suas despesas para reduzir a taxa de crescimento da economia. Em geral, todo mundo quer que a taxa de crescimento da economia seja a maior possível. Acontece que quando a economia está crescendo muito, as empresas, as indústrias não dão conta de produzir tudo o que as pessoas estão querendo comprar. E aí surge uma tendência de inflação. Quando as pessoas querem comprar mais do que o que tem disponível no mercado, os preços sobem. Então é função do governo controlar o ritmo da atividade econômica para evitar que um crescimento excessivo no curto prazo não represente inflação mais para frente e essa inflação gerará uma derrubada do crescimento econômico mais para frente. No atual momento, nós não temos tanto problema com a dívida pública, que está relativamente sob controle, mas a atividade econômica está muito aquecida. Nós crescemos em 2010 quase 8%. Né? Então, o governo está promovendo esse controle dos gastos públicos para tentar desacelerar o crescimento da economia, para que a gente cresça na faixa de 4%, 5%, e com isso dar um alívio na inflação. Se for possível fazer isso, o Banco Central poderá reduzir taxa de juros, né, o que também é uma coisa positiva para a economia.
Poderíamos entender um pouco como se dividem os gastos do governo e onde é possível cortar e onde é mais difícil cortar?
Esse é o problema do ajuste fiscal. Não existe no Brasil muito espaço para você fazer cortes de despesa de um ano para o outro. Eu vou te dizer por quê. Os chamados gastos de custeio, né, que tecnicamente no orçamento são chamados outras despesas correntes, eles são quase todos despesa obrigatória. Né? Por exemplo, na saúde, tudo que você gasta na saúde em um ano, no ano seguinte você tem que gastar mais. A cada ano a despesa da saúde é corrigida pela variação do PIB. Então não há possibilidade de cortar despesa na área da saúde. Você tem o programa Bolsa Família, que é um programa de muito sucesso político e de bom resultado na redistribuição de renda, que não pode ser cortado. Você tem os gastos com educação. Tem principalmente os gastos com aposentadorias e pensões da Previdência, que também não podem ser cortados, porque todo mundo que tem direito a receber a aposentadoria vai receber. Você não pode fazer ajuste fiscal dizendo que não vai pagar a aposentadoria para alguém. Tem os gastos com sentenças judiciais, despesas dos anos anteriores, que também já foram gerados no passado e que não podem ser cortados. Né? Então, quando você tira tudo isso, sobra um universo que deve estar em 2011 por volta de 60, 70 bilhões de reais. Para você fazer um corte de 50 bilhões de reais, como o governo está dizendo, num universo de 60, 70 bilhões, é uma tarefa muito difícil, né? Porque a despesa é rígida. Então, um ajuste fiscal efetivo no Brasil vai ter que passar por uma rediscussão dessa rigidez da despesa. E essa rigidez provém principalmente dos reajustes reais do salário mínimo, né? O fato do salário mínimo crescer acima da inflação ano após ano pressiona a despesa da Previdência, pressiona a despesa dos benefícios assistenciais. Né? A regra da despesa da saúde, né, também vai ter que ser rediscutida, alguma coisa em termos de aumentar a despesa na saúde à medida que aumente a eficiência e a qualidade do serviço. Então, você vê que são ajustes de longo prazo, que precisam ser discutidos no Congresso, medidas difíceis, né, de enfrentar a opinião pública, de dizer por que o salário mínimo não pode mais crescer infinitamente ao longo do tempo acima da inflação. Né? Ninguém está falando aqui em reduzir o salário mínimo, mas dar a correção da inflação, né? E fazer um ajuste gradual ao longo do tempo. Fora isso, Não existe muito espaço para ajuste fiscal no Brasil.
Historicamente, no Brasil, quais foram os grandes ajustes feitos ao longo agora do século passado, né, do século da República? Né?
Ivan, é tão verdadeira essa questão de que a despesa é rígida que todos os ajustes do gasto público no Brasil nos últimos anos foram feitos de duas formas. Primeiro, pelo aumento da receita. Se você não consegue cortar a despesa, aumenta-se a receita para equilibrar as contas e a carga tributária já está em 38% do PIB. E a outra, quando você, nem aumentando receita, você consegue equilibrar as contas, aí recorre-se à velha inflação. Né? Quando o governo não está conseguindo controlar suas contas, o déficit é grande, a inflação aumenta e ao aumentar a inflação, corrói a despesa real. Cai o valor real dos salários dos servidores públicos, cai o valor real do pagamento feito pelo Ministério da Saúde aos hospitais, cai o valor real da prestação de serviço terceirizado, etc. E aí se ajusta as contas da pior forma possível, pela inflação. Porque, afinal de contas, ninguém quer inflação. Inflação não é solução para nada, inflação é problema. Né?
Neste momento, há um perigo real de uma volta daquela grande inflação ao Brasil?
Olha, infelizmente, há um perigo real de aceleração da inflação. Não para aqueles horrorosos 80% ao mês que nós tínhamos no período de hiperinflação, mas uma subida aí para 6%, 7% ao ano. Outra coisa que é importante dizer a respeito da inflação é que uma inflação de 5% ao ano, ou 4%, 4,5% ao ano, que é a meta do Banco Central, em termos internacionais, é uma inflação alta. Se você acumula 4,5%, 5% de inflação ao longo de 10 anos, isso ainda é uma inflação muito alta. E nós temos que lutar no Brasil para jogar essa inflação para uma casa de 2%, 2,5% ao ano. Né? Que isso seria o ideal do ponto de vista da previsibilidade para os investimentos de longo prazo, da estabilização da renda real da família e etc.
Durante a grave crise financeira, né, que se abateu sobre o mundo, houve um aumento de gastos públicos até para estimular a economia. Como está o panorama hoje? Dizem que muitos governos agora estão pagando a conta, né, por esses gastos exagerados que tiveram que fazer durante a crise, né?
Existe um cenário diferenciado para os países desenvolvidos, que entraram de cabeça, entraram profundamente na crise internacional e aceleraram seus gastos para tentar sair da crise, estão lentamente saindo da crise, estão naquele momento que não sabe se começam a ajustar as contas e correm o risco de, com isso, jogar de novo a economia numa recessão, ou se deixam para ajustar as contas e depois correm o risco de estarem super endividados. Mas existe um outro mundo, que é o mundo dos países emergentes e principalmente dos países vendedores de commodities, né, que é um mundo de superaquecimento, porque o preço das commodities, do milho, do trigo, da soja, do petróleo, está em alta no mercado internacional. E estando esses preços em alta, há um estímulo muito grande aos países exportadores, como o Brasil, Colômbia, a maioria dos países da América Latina, os países exportadores de petróleo. Né? E esses países estão em outra situação. Não há necessidade de se expandir gasto público nos países emergentes para estimular o crescimento. Aqui nós estamos numa situação de pré-superaquecimento. Nós temos que controlar a despesa para conter o crescimento dentro das possibilidades de produção do país.
Tocando um pouco nesse tema, o Brasil deve ter uma grande safra, né, de grãos que coincide com esses preços mais altos. Né? Isto é sinal de que não há perigo de que tenhamos problemas maiores na nossa balança comercial, né?
Sim, o que está sustentando a balança comercial brasileira hoje, apesar da valorização do dólar, né, com o dólar valorizado, a tendência é de que aumentem as exportações, as importações, e diminuam as exportações, e com isso desequilibra o nosso balanço de pagamentos. Mas o efeito do aumento do preço das commodities está sendo tão alto que está aumentando o valor total exportado e está possibilitando equilibrar o nosso balanço de pagamentos. Qual é o perigo inerente aí? O perigo é que o mercado de commodities é muito volátil. Do mesmo jeito que o preço dispara para cima, ele despenca para baixo com muita rapidez. Né? Então, se nós ficarmos excessivamente dependentes dos altos preços das commodities para equilibrar nossas contas externas, nós podemos, em um momento em que esses preços venham a mergulhar, nos vermos frente a um déficit grande do balanço de pagamento. É isso que nós temos que cuidar. Né? E um efeito adicional da redução dos gastos públicos é justamente reduzir a demanda agregada do país, reduzir a demanda de consumo do país e, com isso, reduzir a absorção de poupança externa, que leva a uma desvalorização do câmbio. Então, o controle, o ajuste fiscal, também tem esse efeito benéfico, diminuir a pressão sobre o balanço de pagamentos.
Bom, Marcos Mendes, consultor do Senado na área de economia, muito obrigado pela sua participação na entrevista especial da Rádio Senado.
Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.
Após o intervalo, vamos continuar falando sobre os cortes nos gastos públicos anunciados pelo governo federal.